Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta e cronista Fabrício Carpinejar.
Seria válido dizer que o livro Cuide Bem dos Pais Antes que Seja Tarde é obra de um filho pródigo que volta ao lar dos pais, no sentido figurado?
Sim, sim. Não durou muito a minha entre-safra. Eu casei, sou casado com a Beatriz, a gente está casado há um bom tempo, e eu acho que sim, eu retornei como um outro filho. Não significa que eu seja perfeito, significa que eu valorizo também a imperfeição. Eu prefiro estar com meus pais 20 minutos que sejam do que ficar idealizando um encontro. Eu amo quando eles repetem as suas histórias, as suas lembranças. Não é isso que eu mais queria na infância? Quando eles me liam os livros que contassem a mesma história? Conta de novo. Porque sempre que meu pai ou minha mãe repete uma lembrança, eles não estão repetindo a lembrança, eles estão aperfeiçoando a sua vida.
A sua mãe é sempre mencionada ao longo do livro, até com muito carinho, né, mãezinha? Há, inclusive, um capítulo de agradecimento a ela, né? Mas o autor praticamente não menciona o pai, por quê?
Não, o pai ele está presente, mas vê, eu fui criado pela mãe. O pai, ele foi uma amizade posterior, uma amizade reencontrada na vida adulta. O pai esteve presente sempre na minha vida, só que eu vivi com a mãe. Ou seja, eu tenho a maior parte das minhas reminiscências dessa aproximação materna. O livro ele é muito justo com aquilo que eu vivi. Ah, eu acho que em casa tem essa grandeza da divisão das tarefas, porque um sempre ajudou o outro dos irmãos também, eu tenho três irmãos, cada um tinha uma tarefa, um lavava a louça, outro varria a casa, outro arrumava as camas. Na verdade, a gente vivia como se fosse um hotel e ninguém se envergonha da tarefa mais humilde. A gente tem orgulho de se acordar.
Me chamou também a atenção no livro algumas colocações assim sobre a mãe, né? Você diz em determinado momento que mãe, quando é mãe de verdade, tem uma receita de estimação que não abre. Eu acho que você quis dizer uma receita que ela não revela para ninguém, uma receita de cozinha, né? Isso não é meio machista, não é simplificar demais? Porque eu me acho mãe de verdade e não tenho receita nenhuma.
Mas tu deve ter outra receita. E talvez pode saciar os olhos, pode saciar a imaginação. Toda mãe tem uma receita. O pudim, ele é apenas uma metáfora. A gente não pode tirar a cozinha da memória familiar. A minha lembrança na cozinha, e eu sei cozinhar, eu aprendi da minha mãe. Né? E hoje eu cozinho, olha, eu posso surpreender. Eu tenho o meu prato que eu sei fazer e que eu nunca vou dar a minha receita. Mas é importante que isso sirva como uma metáfora para o mistério. É bom ter mistério nos relacionamentos. É bom não confessar uma receita, ingredientes.
Ter algo de
ótimo.
Manter uma ascendência sobre o filho, de certa maneira, né? Algo que só ela sabe e não vai passar adiante.
Mas não, isso eu acho que até no amor. A gente precisa preservar um pouco do desconhecido. A gente precisa preservar a curiosidade.
Os seus filhos leram o livro Cuide Bem dos Pais Antes que Seja Tarde?
Ah, eu não forço. Eu acredito que eles leram, nem me falaram nada.
O título é muito óbvio, né? Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, né?
Não, os meus filhos são bons netos. Eles já cuidam dos avós. E eu já me sinto cuidado quando eles cuidam dos avós.
Isso já é importante, né?
Eles se reúnem sempre, uma vez por semana, com os avós. Tem seus almoços sem a minha presença, tem essa liberdade, tem as suas próprias conversas.
Outra declaração sua no livro é que todo filho é pai da morte do seu pai. Gostaria que você explicasse um pouco isso, porque há filhos que perdem os pais muito cedo, né? Ficam órfãos cedo, há filhos que são mais frágeis do que os pais, né?
Mas se ficam órfãos cedo, é uma paternidade que vai existir na imaginação. Ou seja, continua a paternidade. Até que perde o pai ou a mãe cedo, com certeza é um passarinho transformando a migalha em pão. A metáfora, a imagem de ser pai da morte do pai, é que feliz do filho que se despede um pouco por dia, e triste do filho que apenas se despede no enterro, com tudo por dizer.
Eu gostaria de saber, para finalizar, qual será o próximo tema ou assunto a respeito do qual Fabrício Carpinejar pretende escrever, se é que já não está em fase de elaboração.
Não tenho nada. Até porque esse foi um livro muito difícil. É um livro em que realmente eu revolvo essas feridas dos laços familiares, em que a gente precisa falar mais aquilo que a gente sente, perguntar mais, ser mais didático no desejo, do que sempre querer ter a vantagem dos preconceitos.
Sucesso então ao livro e muito obrigada, Fabrício Carpinejar, pela conversa aqui.
Eu que agradeço.
Acabamos de conversar com o poeta e cronista gaúcho Fabrício Carpinejar a respeito do último livro de sua autoria, que se intitula Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos Diversos de hoje.
Encantos Diversos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje vamos falar de coração, esse músculo poderoso que serviu de inspiração para poetas e músicos, e rever ainda o que significa a expressão saber de cor. Em poema de Leminski, a afirmação de que o coração tem que ser feito, ninguém nasce com ele, será mesmo? Quem nasce com o coração? Coração tem que ser feito, já tem uma porção infernizando o peito. Com isso ninguém nasce, coração é coisa rara, coisa que a gente acha, e é melhor encher a cara. José Saramago, no livro Os Poemas Possíveis, publicou No Coração Talvez, nos versos A Constatação do que Tanto Dói. No coração talvez, ou diga antes, uma ferida rasgada de navalha por onde vai a vida tão mal gasta, na total consciência nos retalha, o desejar, o querer, o não bastar, enganada procura da razão que o acaso de sermos justifique. Eis o que dói, talvez no coração. Quem fala com o coração é o eu lírico do poema Anseios, da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. Meu doido coração, aonde vais? No teu imenso anseio de liberdade, toma cautela com a realidade. Meu pobre coração, olha cais, deixa-te estar quietinho. Não há mais a doce quietação da soledade? Tuas lindas quimeras irreais não valem o prazer de uma saudade. Tu chamas ao meu seio negra prisão. Ai, vê-la bem, ó doido coração. Não te deslumbre o brilho do luar. Não estendas tuas asas para o longe. Deixa-te estar quietinho, triste monge, na paz da tua cela a soluçar. De onde vem a expressão saber de cor? E você sabe o que significa isso? A expressão saber de cor vem do francês savoir par cœur, que significa saber por intermédio do coração. Afinal, antes de a ciência descobrir a real função do órgão, o coração era tido como centro da inteligência e do pensamento. Surgiu lá em meados do século XVI, mas até hoje continua sendo usada para indicar um saber pronto, que não requer consultas. Voltando ao tema de hoje, o coração bate feliz em Carinhoso, clássico de Pixinguinha e João de Barros, gravado por Elis Regina. E até semana que vem.
Meu coração não sei por bate feliz quando te vê. Mas meu coração, não sei porquê. Bate feliz quando te vê. Soubesses como eu sou tão carinhosa e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.